Vamos ler então em Apocalipse, capítulo 3, os versos 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta carta, de todas as cartas, é a carta mais severa. Uma carta onde não existe nada de bom a ser dito sobre a igreja. Somente há censura. Certamente, há igrejas assim em qualquer época. Igrejas que o Senhor Jesus Cristo não vê aquilo que ele poderia elogiar. Ele somente poderia dizer para essa igreja: o que vocês precisam é de um arrependimento geral. Não existe aquilo que eu poderia dizer: ah, isso aí está bom, né? Embora tenha tais e tais problemas. Aqui é uma igreja que teve um início aparentemente bom. O apóstolo Paulo teve uma certa influência, uma interação com essa igreja, talvez não foi plantada por ele, mas ele faz referência a essa igreja, o fato que ele conhecia pessoas dessa igreja quando ele escreve aos Colossenses. Essa igreja ficava muito perto da cidade de Colosso, onde havia aquela igreja para a qual Paulo escreve a carta dos Colossenses. E, inclusive, naquela carta ele faz questão de pedir que os Colossenses levem aquela carta também à igreja de Laodiceia para que a carta fosse lida lá. Então nós sabemos que Paulo teve uma certa interação com essa igreja, mas essa igreja estava num ponto espiritual que dava nojo ao Senhor Jesus Cristo. Ele estava a ponto de vomitá-la. Ela está até pior do que Sardes. Lembra-se de Sardes? Sardes é aquela igreja que estava tão mal. Ela é a igreja que tinha o nome de estar viva e todo mundo dizia que ela é uma igreja forte, uma igreja ativa, uma igreja que faz e acontece. Mas que Jesus disse, ela tem o nome disso, mas só que na realidade era uma igreja morta. O Senhor Jesus Cristo disse sobre Sardes que havia lá umas poucas pessoas que não haviam contaminado as suas vestiduras. E estas, diz Jesus, andarão com ele de branco, porque estas eram dignas. A igreja de Sardes era uma igreja composta predominantemente de gente que não era salva. Não era gente regenerada. E é possível a igreja virar um clube onde pessoas se reúnem, fazem amizade e praticam religião e vão para o inferno. E o que Jesus Cristo estava mostrando era isso sobre a igreja de Sardes. Havia poucas pessoas ali que eram exceção. Essas, Jesus Cristo entende como sendo realmente dele. Essas andarão de branco com ele. Isso deixa implícito que as outras não. As outras não teriam a salvação. Aliás, quando diz que uma igreja é morta, você entende bem que a Bíblia usa muito essa palavra para dizer de vida espiritual ou morte espiritual, né? Nós que estamos em Cristo, se somos salvos, nós passamos da morte para a vida. A Bíblia diz, né, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida. Então uma igreja morta é uma igreja que não é composta de pessoas regeneradas. Agora, esta igreja ainda está pior do que Sardes, porque nesta igreja não encontramos evidência de que havia um grupo, mesmo um grupo pequeno, que realmente fosse regenerado aos olhos do Senhor. Então isso é uma advertência muito séria de que uma igreja pode se tornar uma igreja apóstata, uma igreja que não é realmente igreja no sentido de ser um grupo de pessoas salvas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos entender por que essa igreja estava nessa condição. Claramente, há nesta carta evidência de que esta igreja havia se desviado doutrinariamente da doutrina da salvação pela graça. E ela estava abraçando a doutrina de salvação pelas obras, que é um perigo muito sério. E quando a doutrina da salvação pela graça não é compreendida, a igreja se tornou herética. A igreja deixou de ser igreja e se enquadra perfeitamente no que nós vemos o Senhor Jesus Cristo falando aqui. Mas então, a igreja em Laodiceia era uma igreja que estava com problemas muito sérios. Jesus se apresenta a essa igreja no verso 14, dizendo que ele é o Amém. Interessante, né? Essas coisas diz o amém. O que significa isso? Amém é uma palavra simples, significa assim seja. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios que Jesus Cristo é o amém, porque tudo aquilo que Deus prometeu, e antigamente, antes de Jesus vir ao mundo, no Velho Testamento, havia muitas profecias. Profecias de que haveria salvação, profecias de que um dia Deus providenciaria o Messias. E quando Jesus Cristo veio realmente de fato, ele é como se fosse o amém a tudo aquilo que Deus havia profetizado, todas as suas promessas se cumprem em Jesus. E por isso Jesus se identifica assim como o amém. Agora, Jesus também se identifica como a testemunha fiel e verdadeira. E isso refere-se ao fato de que o que ele fala é sempre verdade, ele nunca diz qualquer coisa que não seja a pura verdade, ele é a testemunha fiel. E também Jesus Cristo se apresenta como o princípio da criação de Deus. Algumas traduções dizem o primeiro da criação de Deus. É a palavra arche no grego, que é a palavra de onde nós temos algumas palavras no nosso vocabulário, como arcanjo, arcebispo, etc. Né? E a palavra arche tem dois sentidos. Um sentido é o sentido cronológico. Então poderia ser o primeiro cronologicamente, conforme o contexto. Nesse texto não é esse o sentido. Jesus não é o primeiro da criação de Deus no sentido cronológico, como se Jesus fosse uma criatura que Deus criou primeiro. Mas, de fato, é no outro sentido da palavra, é no sentido de que é aquele que está na primeira posição, ou seja, na posição mais elevada, e eu já vou explicar isso. A Bíblia nos mostra que Jesus Cristo não é criado. A Bíblia dá grande ênfase a isso. Ele é o Criador. João capítulo 1, a partir do verso 1, a Bíblia diz, né, no princípio era o Verbo, que é Jesus Cristo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E diz, ele estava no princípio com Deus. Ele não foi criado. Aliás, no princípio, quando a primeira coisa foi criada, ele já estava lá. Ele estava no princípio com Deus. E a Bíblia diz, todas as coisas foram criadas, ou todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso é João capítulo 1, verso 3. De tudo que existe que foi criado, tudo que é criatura, tudo que foi criado foi Jesus que criou. E obviamente, então, é impossível que ele seja criatura ou ele teria que ter se criado. Mas tudo aquilo que foi criado foi Jesus que criou, diz a Bíblia. Todas as coisas foram criadas por ele e sem ele nada do que foi feito, nada do que foi criado se criou. E a Bíblia dá grande ênfase à eternidade de Cristo, mesmo no Velho Testamento. Diz Miqueias, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, profetizando a vinda do Messias, aquele cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então Jesus Cristo existe desde os dias da eternidade, antes do princípio. Também o profeta Isaías, naquela profecia messiânica, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será. Quais são os nomes de Jesus? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Veja só, ele é o Pai da Eternidade, aquele que é eterno. Então a Bíblia enfatiza muito que Jesus é eterno. O próprio livro de Apocalipse nos mostra isso. Em Apocalipse 22, verso 12, Jesus se identifica como aquele que é o originador de tudo, aquele que é eterno. Jesus Cristo se apresenta em Apocalipse 22, 12, assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Veja então, irmão, Jesus é o princípio e o fim. Ele é o primeiro e o último, ele é o Alfa e o Ômega. E é interessante que aí você encontra no verso 13 a palavra primeiro. A mesma palavra que você encontra no texto que nós estamos estudando no capítulo 3. Jesus é o primeiro. Primeiro no sentido de posição. Ele é aquele que é o originador, a fonte da criação. E você vê que essa palavra é usada assim quando nós falamos, por exemplo, um arcanjo. O que é um arcanjo? O arcanjo é o primeiro de todos os anjos cronologicamente? Não, ele é o primeiro em termos de autoridade. Também nós temos a palavra, por exemplo, primeiro-ministro. Nós poderíamos dizer, por exemplo, o Tony Blair é o primeiro ministro da Inglaterra. E alguém vai dizer assim, que antes dele nunca teve um outro ministro? Não, não é isso. É o primeiro no sentido do quê? De que no governo ele é o que tem a posição mais elevada que existe. Então, esta é a conotação que a palavra tem aqui, que inclusive devemos entender. A palavra arche no grego tem esses dois sentidos e se determina pelo contexto. Então, Jesus é o primeiro em sentido de posição. E posicionalmente, ele é aquele que ocupa a posição mais elevada de todas. Então, Jesus Cristo é o Senhor da criação. E é isso que Jesus está lembrando a esses de Laodiceia. Agora, o verso 15, ele começa então a falar com a igreja. Conheço as tuas obras. Agora, a palavra conheço as tuas obras refere-se ao fato que Jesus sabe tudo sobre todos. Ele sabe o que nós fazemos, ele sabe o que nós somos, o que nós pensamos. Para algumas igrejas, essa palavra é encorajamento e para outras é terror. O caso dessa igreja é uma palavra de terror, porque Jesus diz a essa igreja: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Há duas posições em que a igreja poderia estar, mas ela não está em nenhuma dessas duas, ela ainda está numa terceira posição. Então vamos pensar o que seria isso. A primeira posição, a igreja estar quente. O que significaria a igreja estar quente? Bem, esta é a posição correta, a posição que Deus quer realmente, uma igreja que estaria comprometida com Deus, vivendo para Deus uma vida cristã autêntica e genuína, vivendo os mandamentos de Deus, cumprindo os seus mandamentos, fazendo a sua vontade, crendo a verdade e propagando a verdade. Agora, essa posição não era a posição da igreja. Havia ainda uma outra posição possível, que é a posição fria. E quando diz frio, nós devemos entender que isso tem a ver com estar totalmente indiferente e desligado das coisas de Deus. É o que você tem diante que está lá fora no mundo e não está na igreja servindo ao Senhor. Essa pessoa estaria, digamos, fria para com Deus e não quente. E há pessoas que estão nessa posição, que não estão buscando os caminhos do Senhor. Agora, essa posição é uma posição horrível para se encontrar nela. Não é uma posição boa, é uma posição onde quem está realmente frio para com Deus deve acordar, porque a Bíblia, irmãos, nos mostra que Deus é Senhor e Deus exige a nossa obediência. Ele não está apenas nos dando conselhos de vida e sugestões, mas Ele está nos dando mandamentos, ordens, regras e lei. E quem desobedece a lei de Deus, que Deus tem para todos aqueles que são criados por Ele, tais pessoas estão vivendo em flagrante desafio ao rei. Estão vivendo em rebelião contra Deus. Estão desafiando a sua autoridade, a autoridade do rei do universo. Agora, se você não quiser obedecer à Bíblia e viver como a Bíblia ensina e quiser fazer tudo aí do seu jeito, você não vai se encrencar comigo e nem com a igreja e nem com o governo, muito menos. O governo não está nem aí se você não obedecer o que Deus manda na Bíblia. Mas você irá sim se encrencar com Deus. Deus é rei. Ele não tem uma democracia, ele tem um reino. E aqueles que no seu reino não obedecem, a Bíblia diz que chegará o dia em que ele recolherá do seu reino todos aqueles que são os escândalos e os desobedientes e os lançará na fornalha acesa, onde haverá choro e ranger de dentes. Então nós temos que entender que quem está desobedecendo a palavra de Deus está realmente em apuros e não pode ficar nessa situação. Porém, irmãos, existe uma posição mais perigosa do que esta, do que a pessoa estar flagrantemente desobedecendo a Deus e vivendo fora da igreja e fora da palavra de Deus. É a posição onde a pessoa está dentro da igreja, mas com o coração fora da palavra de Deus, vivendo uma vida hipócrita, fingindo ali que ela é uma pessoa cristã, mas que na verdade no fundo do coração dela não é nada disso. E essa é a posição em que essa igreja se encontra. Agora, nós temos, irmãos, hoje muitas pessoas que professam amor a Deus e amor ao Senhor Jesus Cristo, mas de fato negam pelo seu modo de vida que amam a Deus. Pessoas, por exemplo, que dizem: ah, eu sou cristão, mas eu não sou praticante. Poderíamos dizer uma pessoa nominal. Em nome se diz cristã, mas na realidade ela não é. Ela quer ser parte da igreja visível. Ela acha que tem alguma segurança nisso, em fazer parte de uma comunidade e dizer: eu sou daquela igreja. Talvez ela não vá muito, mas diz que é de lá. E no fundo do seu coração, ela não tem realmente uma vida transformada e compromisso com Deus. Então essa condição é uma condição ainda pior, porque não somente ela está desafiando a Deus tanto quanto quem está lá fora no mundo, mas ela está ainda levando o nome da igreja. A Bíblia diz que tais pessoas fazem com que o nome de Deus seja blasfemado. Então esta é a realidade de algumas pessoas, e há pessoas que se encontram assim, e no caso de Laodiceia, uma igreja se encontrava nessa condição praticamente. Agora, irmãos, nós devemos entender que essa é uma condição que a Bíblia retrata frequentemente. Jesus Cristo, por exemplo, contou uma parábola onde ele falou de um homem que tinha dois filhos. Ele disse para um dos filhos: filho, vai lá e trabalha para mim, faz umas coisas para mim. E o filho disse: ah, pai, vou sim, pode deixar. Mas não foi. E depois havia outro que o pai disse: meu filho, vai lá, faz essas coisas por mim. E o filho: ah, não, pai, não vou não, quero ir não. E depois ele pensou bem e se tocou, ele viu quanto ele foi errado e ele pegou e foi. E Jesus fez aquela pergunta tão simples: qual dos dois, no fim, acabou fazendo a vontade do pai? É o que foi. E veja só, há tantas pessoas que dizem: não, eu sou cristão, eu sou religioso, eu concordo com a Bíblia. E estão ali, mas realmente, embora dizem com a boca, na verdade realmente não pegam uma vida séria com Deus e não praticam aquilo que realmente a Bíblia diz. Jesus Cristo deu outro exemplo tão marcante na parábola das minas, onde o Senhor Jesus Cristo falou que um homem pegou ali seus bens e colocou nas mãos de pessoas para administrar, e ele partiu a fim de tomar posse de um reino e depois voltar, representando Jesus que foi embora, subiu ao céu para um dia voltar a este mundo como juiz. E nessa parábola você encontra três categorias de pessoas. Tem aqueles servos que saem e trabalham para o seu senhor e multiplicam, né, o valor que ele depositou em suas mãos. Há também aqueles que dizem: não queremos que este reine sobre nós, desafiando assim, descaradamente. E depois havia também o outro, que ele não se posicionou com aqueles rebeldes declarados, antes ele se posicionou no meio dos servos, só que ele não fez nada. Ele guardou a mina e não fez nada com ela. Retrata aqueles que dizem: eu sou de Cristo também, de forma nenhuma que eu sou contra Jesus, nunca imagine isso de mim, mas que na verdade não vivem aquilo que a Bíblia ensina. Então veja só, estas pessoas, a Bíblia frequentemente tem palavras de alerta. O que acontece naquela parábola? Quando o Senhor volta, ele diz: aqueles ali que se rebelaram, que não queriam que eu reinasse sobre eles, que não queriam me obedecer, pois trago-os aqui e exterminai-os na minha frente. Agora aquele outro servo inútil, lançai a sua sorte também no meio dos hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. E Jesus Cristo, então, sempre nos lembrando o fato que não é suficiente uma fé cristã professa. É necessária uma fé cristã autêntica, uma transformação real de vida, uma conformidade real com os princípios da palavra de Deus e também um entendimento correto da verdade bíblica e uma fé genuína cristã, e não uma fé herética, uma fé que está fora da palavra de Deus. Bem, o que Jesus achava desta igreja? Jesus Cristo realmente fala de uma maneira muito clara a essa igreja como ele sentia a respeito deles. Porque esta igreja vivia numa cidade onde tinha um problema em relação à água. Os rios que corriam por lá eram sujos demais para se obter água para beber. A cidade Hierápolis, uma cidade próxima, tinha água quente. Essas fontes, né, de águas que fazem água quente, né? E pessoas iam para lá para se banhar nessas águas porque tinha um efeito medicinal, um efeito assim, terapêutico. E como também tem alguns lugares aqui no Brasil assim. E essas cidade então tinha água quente, mas havia também uma outra cidade ali perto, a cidade de Colossos, e naquela cidade eles tinham água geladinha, recebiam água que descia das montanhas, muitas vezes montanhas ali com neve, onde a neve derretia, então via aquela água geladinha, ótima para se tomar, né? Mas a cidade de Laodiceia não, eles não tinham uma fonte natural de água que pudessem usar. O que eles fizeram para ter uma cidade ali é que eles providenciaram um aqueduto que levasse água para eles. E o sistema funcionava de uma maneira que trazia água de longe, mas que quando a água chegava morna e suja, quase não se dava para beber. O que resta desse aqueduto que eles fizeram lá está tão coberto de minerais e coisas assim que nós sabemos que a qualidade da água deles também não era boa. Então era uma água terrível, tanto em termos do gosto por causa da substância misturada na água, como também da temperatura em que ela chegava lá. Pessoas que viajavam por lá, tomavam a água daquele lugar, diziam que era a pior água no mundo. E quem morava lá tinha que beber sempre dessa água, era o que tinha. E então era uma realidade constante para as pessoas daquela igreja ter que beber essa água desagradável. Todo dia eles bebiam dessa água e era um dos aspectos mais desagradáveis de ter que viver naquela cidade. Era uma água que causava até náusea. Agora veja só, o Senhor Jesus Cristo pega exatamente disso para dizer com eles: olha, já que vocês não são nem quentes nem frios, mas são mornos como essa água nojenta que vocês têm aí na cidade, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, diz no verso 16. Ele não tem nenhum prazer nessa igreja e ele gostaria até de despejá-la para fora. Vamos então notar qual é o perfil dessa igreja, o que é a realidade sobre esta igreja. Verso 17, Jesus diz assim: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Essa igreja era uma igreja autossuficiente. Ela era confiante, achava que tudo estava bem. A Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aqui estavam pessoas reunindo, olhando umas para as outras, confiantes de que tudo estava bem em suas vidas. E eles tinham essa atitude de achar, porque estavam ricos e abastados, que eles estavam bem. A cidade de Laodiceia era uma cidade rica, e essa riqueza, que era a realidade da economia local, certamente também era uma realidade dos membros daquela igreja. Eles estavam financeiramente bem, talvez a igreja mais rica da região. E o que nós vemos historicamente é que nesse período eles ganhavam muito dinheiro, especialmente por três fontes de renda, além das indústrias normais. Eles tinham, por exemplo, a vantagem de ser a cidade onde havia bancos que eram reputados como bons e seguros, e pessoas de toda aquela região que tinham muito dinheiro depositavam seu dinheiro naquela cidade. Então eles ganhavam com isso, né? Eles eram o centro monetário da época. Além disso, a cidade era famosa por produzir lã. E eles tinham muitos rebanhos onde produziam essa lã e vendiam para o mundo inteiro da época. Inclusive uma lã preta, que era a especialidade de lá. Uma lã que brilhava muito, uma lã preta considerada uma roupa finíssima, uma roupa muito chique. E isso aí então trazia muito dinheiro para a cidade. E também havia ali uma faculdade de medicina que era muito famosa. Pessoas iam lá, pagavam uma alta quantia para participarem ali como estudantes. E essa faculdade conseguiu desenvolver um remédio para os olhos que realmente funcionava. Funcionava e sanava muitos dos problemas de infecções e coisas que as pessoas costumam ter nos olhos. E naquela época, havia poucos remédios que realmente davam solução para alguma coisa. E como as pessoas ali conseguiram isso, eles tinham um monopólio da fórmula, só ali eles sabiam fazer, eles também ganhavam muito dinheiro com isso, porque pessoas que sofriam de qualquer mal nos olhos iam até lá, ou mandavam buscar de lá, e pagavam por aquele remédio que então aplicavam nos seus olhos para que assim eles se curassem do mal que sofriam. Então a cidade de Laodiceia era uma cidade que economicamente ela estava bem. Então mesmo que você tivesse que aturar uma água ruim, talvez valia a pena morar nesse lugar, não é? Porque você tinha chance de crescer na sua vida econômica. Mas de toda forma, irmãos, essa cidade, sendo uma cidade rica, se tornou o clima, a atmosfera local de ser orgulhosa e autossuficiente. Inclusive, acontece uma situação interessante. O historiador Tácito nos conta que a cidade de Laodiceia foi, nesse período, atingida por um terremoto que deixou os prédios principais da cidade, muitas casas, em ruínas. Mas que a cidade recuperou-se do terremoto sem assistência nenhuma do governo. O governo romano ofereceu dinheiro para ajudar nas reconstruções e eles dispensaram. Não, isso não. Você acha que nós precisamos de ajuda do governo romano? Quer dizer, essa era a atitude local. E essa atitude, veja só, se tornou também uma atitude que refletia na igreja. Irmãos, nós temos que tomar cuidado que os erros da atitude das pessoas ao nosso redor não se tornem erros também da nossa personalidade e da nossa igreja. Que isso pode acontecer, nós começamos a imitar o mundo ao nosso redor. Nós nos tornamos mundanos. Se nossa sociedade é uma sociedade que não quer nada sério com nada e que é tudo é festa, é bagunça, nós também viramos assim. Então nós temos que tomar cuidado de não imitarmos a cultura que está ao nosso redor. Mas eles reconstruíram a cidade com seus próprios recursos e a fizeram ainda mais linda do que era antes. E se orgulhavam disso. Nós não precisamos de ajuda de ninguém. Nós somos ricos. Temos em abundância. Agora veja só então, Jesus diz para essa igreja, vocês têm essa ilusão, que vocês são ricos, e vocês são abastados, não precisam de nada. E isso com certeza reflete o fato de que essa igreja era composta de pessoas que materialmente eles estavam bem, eles tinham recursos. Agora, é curioso saber que nessa cidade havia um culto ao imperador que era muito forte, inclusive havia até um templo dedicado à pessoa de César, e portanto era uma cidade onde as regras de você ter que adorar o imperador certamente estavam sendo implementadas. E também havia uma grande comunidade de judeus naquela cidade, sabemos disso, mudaram 2,000 judeus para lá antes dos dias da carta de Apocalipse. E os judeus, nós sabemos que onde havia judeus, eles também instigavam a perseguição contra as igrejas cristãs. Mas apesar do culto do imperador, como também a presença de judeus, essa carta não tem nada a dizer sobre essa igreja ser perseguida. Aliás, parece que ela não era perseguida porque ela estava indo tão bem economicamente, e aparentemente a igreja não era perseguida. Isso leva a crer que a igreja, nesse contexto, conseguisse dar tão bem, reflete o fato de que ela estava disposta a qualquer coisa para ser bem-sucedida. Inclusive, não realmente ser assiduamente rigorosa em tudo aquilo que a Bíblia diz. E se realmente era necessário fazer algum acordo de meio termo com o mundo, vamos lá, mas vamos nos dar bem com todo mundo. E então a igreja cresceu, a igreja ficou rica, e o mundo sempre nos faz essa proposta, não é? Seja a igreja que o mundo gosta, e a sua igreja crescerá. Mas o Senhor Jesus Cristo realmente coloca a sua igreja nesse mundo num contexto onde ela terá que estar disposta a perder aparentemente nesse mundo para ser fiel a Cristo, e aí está o teste de uma igreja. Então essa igreja era uma igreja que poderia ser um sucesso aos olhos do mundo. Ela era uma igreja rica, mas aos olhos de Cristo era um desastre. A igreja, estando rica, provavelmente acreditava que a sua afluência era sinal da bênção de Deus, da aprovação de Deus. E isso também pode ser um erro na vida de uma pessoa. Pessoas podem achar assim: as coisas estão indo bem na minha vida, e podem começar a achar: eu creio que Deus está me abençoando. E, irmãos, não tem nada a ver. Você pode estar vivendo dentro da vontade de Deus, sendo totalmente fiel a Deus, e a sua vida ser assediada de toda espécie de dificuldade financeira. E você pode também, sendo um ímpio, prosperar. Então nós sabemos que isso realmente não é critério de nada. E Jesus Cristo fez com que essa mensagem fosse claramente compreendida quando ele nos falou sobre um homem pobre ao ponto de mendigar e passar fome, não tinha saúde ao ponto que seu corpo era coberto de chagas, mas no entanto morreu e foi direto para o céu. A pessoa de Lázaro, você se lembra disso? Então nós sabemos que isso aí, irmãos, não prova nada. Esta igreja, portanto, uma igreja rica em dinheiro, mas espiritualmente pobre, é também realidade que acontece hoje. Há muitas igrejas assim, até poderíamos dizer de igrejas não no sentido assim de uma igreja local, mas uma igreja como uma igreja grande. É o caso, por exemplo, da Igreja Católica. O Vaticano, irmãos, tem mais dinheiro nesse mundo do que qualquer outra organização religiosa, mas espiritualmente é uma igreja pobre. É uma igreja que não entende a doutrina da salvação. As pessoas praticam aquilo que a Bíblia condena, praticam a idolatria, estão praticando uma mistura de paganismo e cristianismo que foi acumulado ali por séculos de desvios e desvios e mais desvios, ao ponto que não podem ser chamados realmente de uma igreja cristã, senão uma igreja apóstata. Mas tem muito dinheiro. E o dinheiro prova que são de Deus? Irmãos, não prova nada. Os mórmons têm muito dinheiro. Eles têm templos fantásticos, fabulosos. E daí? Você pode observar também aqui mesmo no nosso contexto do Brasil, a Igreja Universal do Reino de Deus, com toda a sua afluência material, construindo grandes prédios, mas espiritualmente uma igreja pobre, não há ali entendimento da Bíblia. É apostasia quase que completa. Então nós vemos, irmãos, realmente Jesus está nos mostrando que riqueza material não é em nada ligada à riqueza espiritual. E especialmente se uma igreja anda fazendo qualquer coisa para ser aprovada pelo mundo, então realmente ela está fazendo uma troca terrível. Agora, essa igreja também se achava rica espiritualmente. Isso se torna evidente aqui também. Veja novamente o verso 17. Pois dizes, olha o que eles diziam, né? E talvez não diziam com a boca, mas o coração deles falava isso, pelo menos Jesus vê o coração. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Agora veja só, eles achavam que eles eram ricos, mas eles, na verdade, estavam pobres, cegos. Jesus diz nus também. E essa palavra nos faz entender claramente, irmãos, que eles estavam pobres no sentido espiritual e eles se gabavam de riqueza espiritual, porque o verso 18 faz menção de vestiduras brancas e coisas assim. É isso que faltava na igreja, faltava a justiça de Cristo. Essa igreja era autossuficiente em termos de salvação. Ela estava naquela ilusão de que eu estou salvo pelas minhas obras. O que eu faço, as minhas obras me salvam. Igrejas que ensinam a salvação pelas obras acreditam muitas vezes que terão a salvação, mas acreditam que terão a salvação não porque Cristo a salva pela sua graça, mas porque eles de si próprios alcançam a salvação pelas suas obras. E confiar em suas obras é desprezar a graça de Cristo. Então havia algo mais do que o material aqui. Eles achavam que Jesus não precisava fazer nada por eles. Essa é a visão, irmãos, de uma igreja que troca a doutrina da justificação pela graça mediante a fé. E aí pessoas começam ali a se exaltar na sua própria justiça e dizer assim: eu tenho sido um cristão fiel há tantos anos, tenho feito isso, nunca fiz aquilo. E começam a achar que por causa disso vão ter a salvação. Mas isso não é o caminho da salvação. Isso é um caminho seguro para a perdição, confiar em si próprio. Porque, irmãos, todos pecaram. E todos estão desqualificados da salvação. Todos são condenados pela justiça de Deus, se formos ser avaliados pelas nossas próprias obras. Então Jesus queria que essa igreja deixasse de confiar nas suas obras, deixasse isso de lado e entendesse o Evangelho. O Evangelho, irmãos, significa que você é condenado pelas suas obras, mas Jesus te salva pela sua graça. Onde a pessoa deixa de confiar nas suas virtudes, nas suas qualidades, e entende que de fato ela é digna do inferno. Ela entende que só Jesus morrer por ela na cruz pode fazer alguma coisa para a sua salvação. E então, quando a pessoa entende isso e confia em Cristo e abandona a sua confiança na sua própria carne, nos seus esforços, nas suas obras, e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, então é que a pessoa realmente será revestida de uma justiça real. Qual justiça? A justiça de Cristo, representada no Apocalipse como sermos revestidos de vestiduras brancas. É uma linguagem que, na verdade, vem lá de Zacarias, porque ali estava em Zacarias o sumo sacerdote Josué, que era pecador como todos nós somos, e sendo acusado porque suas vestes estavam todas sujas. A Bíblia diz que se tira dele as vestes sujas, que é a sua vida pecaminosa, e o veste de uma vestidura branca que lhe é dada por Deus. E essa é a justiça de Cristo. Veja então o verso 18, veja o que a Bíblia diz e convoca esta igreja. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Agora, para entender este versículo, você precisa entender o contexto lá histórico. Essa cidade, lembra, era famosa pelo que ela produzia, o que fazia com que ela fosse rica, um centro bancário. Por isso ela tinha ouro, mas só que o ouro que ela tinha não adiantava para nada. E Jesus diz para ela: vocês devem comprar ouro do tipo que eu tenho, ouro refinado pelo fogo. E Jesus então propõe para essa igreja o que poderíamos dizer assim, uma troca. Trocar aquelas riquezas pelo ouro verdadeiro, pelo verdadeiro valor, que é o valor espiritual, que é Jesus, a salvação. E Jesus está propondo para essa igreja uma mudança que ele sabe que significa que eles vão cair debaixo da perseguição. E essa igreja então está pensando o quê? Mas se nós fizermos essas coisas aí, como o apóstolo João está nos falando, como Jesus está dizendo, seremos perseguidos. E veja só, nós somos ricos. O que vai acontecer com nossa qualidade de vida, nosso padrão de vida? Vamos perder tudo isso. E Jesus diz: pois é, pega tudo que você tem e compra aquilo que é de valor espiritual verdadeiro. Ou seja, esteja disposto, seguindo a Cristo, a perder tudo que você tem e viver na miséria. Seja disposto a ser perseguido, viver foragido, perder os seus lares. Outra palavra, Jesus diz também que eles comprem dele vestiduras brancas para vestirem. Lembra a lã preta que faziam? E olha só que interessante, também pelo colírio que eles faziam para ungir os olhos, eles tinham essas coisas que eles fabricavam lá. E o que Jesus estava dizendo para essa igreja: vocês aí de Laodiceia têm que parar de usar e de confiar aquilo em que vocês mesmos produzem. Não é interessante o modo que ele apresenta isso? Porque o que eles faziam ali na cidade, a lã preta, esse colírio, isso representa, os produtos da cidade representa para nós aqui as obras deles, aquilo que eles poderiam fazer por si próprios. E Jesus diz: troca isso aí e eu te dou no lugar dessa lã preta uma roupa branca, sem pecado. Troca esse colírio de vocês e eu te dou um colírio que realmente funciona, porque vocês estão cegos. O que vocês têm aí não resolve o problema de vocês. Troque pelo que eu te dou. Então a convocação de Cristo aqui a esta igreja é realmente uma convocação para que a igreja abandone toda a sua confiança em suas próprias obras para confiar em Cristo e a provisão da salvação que Ele nos dá livremente, e para que a igreja esteja voltando à palavra de Deus, estando disposta a realmente fazer tudo aquilo conforme a Bíblia diz, mesmo que seja custoso. Perca as riquezas desse mundo, mas mantenha a verdadeira riqueza, que é Jesus e a salvação. Então é isso que Jesus tem para dizer a esta igreja. O Senhor Jesus Cristo está dizendo isso a uma igreja. E há igrejas com exatamente esse perfil hoje. Igrejas que ensinam a salvação pelas obras e confiam em si. E não entendem que precisam confiar somente em Cristo e abandonar a crença nas suas obras. Há igrejas igualmente que estão confiantes nos seus próprios recursos. E acham: nós temos grandes recursos, nós temos a bênção de Deus. Isso pode ser verdade sobre igrejas, mas também pode ser verdade sobre indivíduos. E vamos falar um pouco sobre isso hoje. Quando Jesus diz: não estavam nem quentes nem frios, mas condição era de uma igreja morna. Isso também pode ser verdade sobre um indivíduo. Pode ser uma igreja que serve ao Senhor, mas na igreja uma pessoa não ser realmente cristã. Essa pessoa pode ter ali um cristianismo professo, diz que é crente, é parte da igreja, está ali, mas na verdade no seu coração não é uma pessoa regenerada e não está realmente com o coração consagrado ao Senhor. Não ama a Deus. Isso é uma condição muito séria. Será que realmente nós podemos olhar hoje nossas vidas e dizer: realmente eu estou quente, Eu não estou morno, ou seja, eu estou na igreja, mas eu estou de coração. Realmente sou uma pessoa convertida, uma pessoa que vive realmente para Deus? Ou será que nós ainda fazemos aquela questão, falamos que amamos a Deus, mas na verdade nós praticamos a iniquidade? Nossas vidas são contraditórias, não vivemos realmente o que a Bíblia diz. Porque, irmãos, não nos enganemos. A Bíblia diz que no dia do juízo, Jesus Cristo dirá: apartai-vos de mim para todos aqueles que praticam a iniquidade. Jesus Cristo disse que não é todo aquele que me diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas aquele que realmente pratica e faz a vontade do Pai. Frequentemente pessoas estão nas igrejas, mas não estão regeneradas, não estão realmente quentes, não estão pegando fogo por Deus, digamos assim, no sentido de seu coração está realmente cheio de amor por Deus, pela verdade, pela causa de Cristo. E essa condição, nós devemos realmente falar sobre isso frequentemente, porque toda vez que houve avivamento, onde as igrejas estavam indiferentes com as coisas de Deus e não estavam realmente ali praticando conforme a Bíblia diz, e veio o avivamento, sabe como veio o avivamento? Veio através de pessoas que estavam nas igrejas reconhecerem que estavam perdidas e não eram regeneradas e sendo salvas. De repente, muda o aspecto da igreja. De repente, queriam estar nas reuniões. De repente, queriam orar. Queriam ler a Bíblia, queriam evangelizar, porque antes essas coisas não lhes eram interessantes, não eram interessantes porque o coração não era regenerado. É isso que está por trás da frieza de muita gente que está meio cá, meio lá, digamos assim, na igreja. Irmãos, nós temos que realmente ver se somos de Cristo ou se somos do mundo disfarçados de cristãos. Não adianta querer iludir a Deus e querer iludir a nós mesmos com uma prática superficial de cristianismo. Irmãos, tem que ser uma coisa completa do coração. O texto aqui nos diz que Jesus Cristo, em relação a essa igreja, estava ao ponto de vomitá-la da sua boca. Ou seja, estava com nojo da igreja, lhe provocava náusea. E sabe por quê, irmãos? Porque, de fato, Jesus prefere frio do que morno. O livro de Isaías, no capítulo 1, vamos olhar algumas passagens que nos mostram esse sentimento de Cristo, como ele nos fala aqui, o desejo de vomitar da boca. Isaías, no capítulo 1, o Senhor Deus se aborrece e fica enfadado com um culto insincero. Agora, irmãos, a verdade é que existe muito o que está acontecendo por aí, que é chamado de adoração de Deus, que Deus desejaria que parasse. Deus não recebe aquilo porque está associado com a iniquidade. É um culto de Deus com idolatria, um culto de Deus com elementos de feitiçaria, e Deus não deseja isso. E aliás, Deus preferia que parasse. Culto de Deus com mundanismo. Há também, irmãos, culto de Deus com hipocrisia. Pessoas que louvam a Deus, cantam a Deus, fazem uma série de coisas para Deus, mas que não querem realmente se arrepender do pecado, mesmo que confrontadas. Não abrem mão do pecado. Agora entenda que eu não estou falando, irmãos, de pessoas que estão, de fato, arrependidas do pecado e lutam dia a dia contra o pecado, embora imperfeitas. Estamos falando de pessoas com o pecado enraizado no coração e não querem mudar e preferem dissimular do que realmente mudar. Veja então o que diz Isaías capítulo 1, verso 11. Deus protesta, dizendo: de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura dos animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Veja só, irmãos. Deus dizendo: olha, que me serve essa religião toda? Eu estou já farto disso. Custo suportar. Abomino isso aí que vocês estão fazendo. E ele ainda diz o seguinte: vocês fazem o ajuntamento solene, mas vocês associam à iniquidade. O verso 14: as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. E ele vai falando. Você vê então como que o povo aqui era ativo. Eles eram praticantes da religião. Mas Deus abominava a sua religião, porque eles eram pessoas que viviam com vidas hipócritas, tinham pecado nas suas vidas, e o culto que faziam a Deus era um culto associado à iniquidade. O livro de Malaquias, no capítulo 1, fala coisas semelhantes. Vamos olhar em Malaquias, no capítulo 1. E lembre-se, irmãos, que é isso que a Bíblia diz, né? Pessoas que se aproximam de Deus com a sua boca e com seus lábios, honram a Deus, mas o coração está longe de Deus, praticam aquilo que aprenderam maquinalmente, mandamentos de homens, mas não realmente o que a Bíblia ensina. Malaquias, no capítulo 1, verso 8, Deus diz assim: quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isto mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isto mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitaria ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesseis debalde, ou seja, à toa, o fogo do meu altar, e eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Isso é o que Deus diz sobre a adoração de muita gente. Para quem dera fechassem a porta da igreja para que você não entrasse, para que você fosse lá fazer esse culto hipócrita, essa vida podre aí, depois quer dar uma de que é santo e vive adorando a Deus. Agora, eu não estou dizendo, irmãos, que uma pessoa que tem pecado na sua vida não deve ir na igreja. Deve ir na igreja porque na igreja terá ajuda. E a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E assim a pessoa vai ter a oportunidade de ter uma vida transformada. Mas estamos dizendo de pessoas fingidas, que agem como se já está tudo bem na minha vida. Eu estou com Deus, mas na verdade a vida delas é uma vida de contradição. É uma vida onde ela sabe que ela não está realmente praticando a verdade, mas ela está ali vivendo dessa maneira. Ou essa questão, irmãos, do culto associado à iniquidade, pessoas adorando a Deus, mas não da maneira que Deus prescreve na Bíblia. Aqui são pessoas ali levando um animal coxo, cego, e estão fazendo não aquilo que a Bíblia diz, mas outra maneira de adorar a Deus, e fazendo uma coisa muito inferior ao que Deus requer na Bíblia. E, irmãos, existe muita adoração assim hoje. Hoje não é sacrifício de animal, mas existe muito culto que é prestado ao nome de Deus, que de fato é muito inferior ao que Deus quer. É culto mundano, culto hedonista, culto show e coisas que não tem nada a ver com o que Deus exige na Bíblia. E há também culto idólatra, pessoas que praticam idolatria e pessoas que fazem toda espécie de coisas que a Bíblia não ensina, vãs repetições, rezas, repetindo. Irmãos, Deus abomina essas coisas e Deus lá do céu olha para isso e está praticamente dizendo para quem presta culto a Ele dessa maneira: quem dera alguém segurasse essa pessoa, prendesse ela e parasse, porque eu não suporto ver isso, não suporto essa adoração falsa. Irmãos, a adoração de Deus tem que ser do modo que Deus prescreve na Bíblia, e só como nós sabemos que é autorizado por Ele. Outra adoração, irmãos, que não tiver a bênção clara de Deus, é para Deus uma abominação. Então nós devemos realmente pensar sobre isso. Será que Deus vê o nosso culto e diz: estou cansado disso, não suporto isso, era melhor que parasse? Ou será que realmente nós estamos com todo o coração dedicados a Deus? Estamos quentes ou estamos apenas mornos? Vamos concluir lendo o final da carta. O Senhor Jesus Cristo diz no verso 19: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Sabe, irmãos, uma coisa que é encorajadora nessa carta é: Jesus não diz vomitar-te-ei da minha boca, Ele diz estou a ponto de vomitar-te de minha boca. Mas Ele ainda dá uma última chance. Jesus ainda diz o seguinte: eu ainda não vomitei, mas eu estou quase vomitando. Agora, eu estou dizendo isso para vocês porque eu amo vocês. Não é impressionante o amor de Jesus? Jesus poderia ter ignorado essa igreja, se Ele não quisesse bem a este povo. Ele poderia ter simplesmente falado nada, deixar a igreja sem aviso, caminhar para a destruição. Mas Ele adverte. E a nossa atitude, irmãos, em relação a igrejas apóstatas, igrejas que se desviaram, que ensinam doutrina falsa, salvação pelas obras, coisas assim. Bem, em primeiro lugar, nós devemos entender que nós não podemos dar a tais igrejas o nosso apoio. Nós temos que dedicar nossas vidas para dar um apoio a uma igreja cristã real. Nós não podemos ficar usando da nossa vida para sustentar e apoiar uma igreja que é contrária à palavra de Deus. Se uma pessoa, por exemplo, está numa igreja que é uma igreja antibíblica, como é o caso da igreja católica, ou alguma outra seita, alguma situação assim, irmãos, a pessoa que está nessa igreja, se entende a palavra de Deus, a Bíblia convoca que a pessoa se retire do meio disso e seja consagrado a Deus numa igreja onde o culto é autêntico e bíblico. E nós não podemos ser infiéis a Deus fazendo uma questão mista dessa maneira, porque nós temos apenas uma vida para servir ao Senhor. E temos que apoiar a causa do Evangelho e não uma igreja apóstata. Mas nós devemos ter compaixão, como Jesus tem por essa igreja, e buscar a salvação dessas pessoas. Não tratá-los como inimigos, entendendo que nós estamos em guerra não contra a carne e sangue, não com as pessoas de lá, mas contra as forças espirituais do mal, que estão cegando os olhos dos incrédulos e levando-os a não entender o Evangelho de Cristo. Devemos ter amor pelas pessoas e desejar a sua salvação. Por isso Jesus fala assim a essa igreja, e ele diz ainda no verso 20 assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Essa palavra é um convite. E às vezes isso é interpretado errado, falando como se Deus estivesse batendo no coração. Na verdade, Jesus está batendo na porta da igreja. Jesus está dizendo: olha, vocês me colocaram para fora. E Jesus então chama a igreja a um arrependimento. E é interessante que quem toma a iniciativa de ir atrás da igreja é Jesus. Não é a igreja que busca Jesus, mas Jesus que busca a igreja. É ele que bate na porta. E ele fala com essas palavras: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. E aí ele diz no verso 22: quem tem ouvidos, ouça. Porque quem dá ouvidos para ouvir é Deus. Quem dá ouvidos para entender é Deus. E ele está buscando assim essa igreja, chamando essa igreja ao arrependimento. E quem atender e quem se arrepender, embora o convite é para a igreja, existe também um lado individual, porque veja só como Jesus diz: se alguém ouvir, veja que vira bem individual, bem específico. Talvez a igreja toda não vai se arrepender, mas e você que está aí? Qual será a sua resposta? Então a questão é muito individual, irmãos. A salvação é individual, não é coletiva. Não é você estar na igreja onde a maioria vai para o céu, você vai de carona. Você tem que ser salvo pela sua fé pessoal em Cristo. E isso, irmãos, é o que Jesus está mostrando aqui. Vamos então ver o verso 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Esta igreja poderia também reinar com Cristo. Se arrependesse, se tornasse do grupo dos vencedores, vencedor é aquele que crê em Cristo, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Se estes também se arrependessem, eles também poderiam ser dos vencedores. E Jesus então promete: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração.